Podcasts de Eduardo Batibuta para você. Este é o primeiro podcast efetivo dessa temporada de 2023, ou seja, a sexta temporada dos podcasts de Eduardo Batibuta. Quando eu comecei a fazer os podcasts, eu tinha uma intenção de levar até você coisas interessantes, coisas boas para que a gente pudesse discutir, coisas que eu pudesse achar tão relevantes a ponto de conversar com você, tentar mostrar para você a maneira como eu penso, tentar mostrar para você a maneira como eu faço as coisas. Como são os meus modos de agir. E eu cheguei à conclusão de que provavelmente nada disso que eu queira mostrar para você sirva para você. Ou simplesmente os seus caminhos são muito diferentes dos meus. Os seus modos de concluir assertivamente ou não as suas paradas, né, mano? Podem ser bem extremamente contrárias a tudo aquilo que eu penso, não. Aliás, podemos ser bem sinceros. Às vezes eu fico imaginando se aquilo que eu penso tem alguma relevância em função à vida de quem quer que seja. Na realidade, quando nós nascemos, nós recebemos um livro em branco para escrevermos as nossas vidas. Na realidade, nós perdemos muito tempo da nossa vida sem escrever nada. A gente está tateando, a gente está procurando, está tentando achar o fio da meada, o ponto de partida, para que a gente possa passar para os amigos alguma ideia daquilo que a gente quer, daquilo que a gente é, da vida que a gente busca, porque a gente passa a vida inteira buscando por um tipo de vida. A gente passa a vida inteira procurando por pessoas. A gente passa a vida inteira procurando por algumas coisas para fazer que nos realize, que nos torne pessoas mais úteis, mais agradáveis, mais poderosas, ou pelo menos menos insensíveis à relação de superioridade ou inferioridade em relação a outras pessoas. Porque, na verdade mesmo, nós estamos tentando fugir dessa comparatividade absurda, desse modo de pensar de que a gente tem que ser melhor que o outro, que a gente tem que fazer melhor que o outro, que a gente tem que ser um ponto fora da curva ou uma curva em cima do ponto. Nem sempre nós vamos acertar, nem sempre nós vamos conseguir mostrar toda a nossa capacidade, nem sempre nós vamos conseguir sequer colocar um projeto para vigorar e para andar da forma como a gente um dia pretendeu. E aqui eu falo da seguinte forma: todos nós tivemos amores, todos nós tivemos amigos, todos nós tivemos dores, alegrias, todos nós tentou acertar da forma que foi possível o seu caminho. Todos nós tentou colocar alguma coisa no mundo que a gente pudesse falar, isso é criação minha. Isso aqui é um legado meu. Isso aqui é um propósito pelo qual eu me debati anos a fio para tentar colocar. É uma coisa importante para mim. Interessante que a gente adquire tantas coisas importantes pelo caminho e a gente não faz ideia disso. A gente só tenta se defender do mal, a gente só tenta se defender da contradição, a gente só tenta se defender do azar do mundo ou da sorte abestada, né, que nos leva a uma posição que às vezes nem é merecedora. As análises que as pessoas fazem de nós, elas são muito, muito surreais, seria essa palavra. Muitas vezes eu gostaria de ser visto de outras formas pelas pessoas. E tudo para chegar no final de uma conversa, onde na hora da raiva as pessoas falam assim para você: ninguém gosta de você. E como eu sempre falo, entra na fila, pega a senha, quem sabe você vai ter a sua oportunidade de falar isso na minha cara, de fazer isso na minha cara, de chegar em mim e falar: eu não gosto de você, eu não te admiro, eu não sei quem é você, você fala muita bobagem, às vezes eu ouço o que você fala e eu fico aqui atravessado, fico pensando aqui comigo: será verdade que uma pessoa desse tipo aí pode realmente montar um texto para falar para alguém? Parece incrível, né? Mas nós fazemos isso tantas vezes. E o pior de tudo é que na nossa cabeça a gente está tentando fazer para ajudar o outro, sem saber se o outro quer ajuda, sem saber se realmente aquilo ali vai ser um motivo de ajuda, um suporte, um apoio. Mas a gente é insistente em dar conselhos, a gente é insistente em competir, em querer mostrar que sabe o quanto nós sabemos. A vida é uma coisa tão intrínseca, a vida é uma coisa tão paranoica, diria eu, em alguns momentos, que deixa um vazio tão grande no peito, tá? Um buraco a ser preenchido, tá? Por um tantão de coisas que nós não conseguimos achar. Um buraco fundo, um buraco escuro. A vida é assim. Todas as coisas nos remetem a muitos mistérios, muitas dúvidas. Uma coisa assim que nos deixa, como diria eu, nos deixa com medo de nós mesmos. Uma coisa que nos deixa apavorados. Por que eu digo isso para você? Porque a gente conhece todo tipo de pessoa passando pela nossa vida. E a gente se preocupa com toda essa gama de pessoas que passam pela nossa vida? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Tem muita gente que a gente fala que está querendo tripudiar na nossa cabeça, e às vezes a gente está tripudiando na cabeça delas. Tem tanta gente que parece tão inteligente e, ao mesmo tempo, quando você se afina com elas, quando você se aproxima delas, você percebe que não existe um ponto comum entre você e elas. Não existe um ponto legal de apoio, de conversa, de consciência, de noção. As pessoas são muito diferentes. As pessoas defendem pontos de vista diferentes. E eu já diria aqui para você, não porque elas querem, porque elas têm que defender pontos de vistas diferentes. Elas têm que fazer coisas completamente diferentes para poderem dizer para os outros que aquilo ali é ideia delas. Ué, aquilo ali surgiu da minha cabeça. Outro dia eu estava conversando com os amigos aqui na internet a respeito de o que você ainda não ouviu aqui na internet. O que você ainda já... Ou melhor, o que você viu de novo, sem cópia, sem mácula nenhuma. Alguma coisa absolutamente nova aqui na internet. Você vai me dizer que é tudo muito repetitivo, é tudo muito, muito esquisitamente igual. É. Porque a gente só dá um lustro, né? A gente só dá uma passada de mão, a gente só coloca, tá, um molinho aqui, um pontinho lá, a gente dá uma pintadinha de novo, a gente muda a cor, a gente muda o ângulo de visão. Tá, mas é basicamente tudo igual. Tudo igual. As pessoas são assim, todas iguais. E isso vai acabando com a gente. Eu estava aqui agora de pouco, pensando nos meus relacionamentos, na forma como eles aconteceram, na forma como eles acabaram, para onde foi cada um, o que aconteceu com a vida de cada um, o que mudou, o que não mudou, o que foi bom e, principalmente, o que fazer dele aqui, agora, nesse exato instante. Eu pensei nos meus relacionamentos, no meu primeiro casamento, no namoro com uma ou duas pessoas que foram interessantes, no meu casamento atual, e analisando cada um deles, cada ponto, cada coisa que aconteceu, do modo que aconteceu, não me orgulho de praticamente nenhum deles. Não tenho motivos para dizer assim para você. Fiz tudo o que pude. E realmente fiz tudo o que pude. Mas o tudo que pude não foi suficiente para fazer com que as pessoas gostassem mais de mim, ou me dessem mais valor, ou cuidassem de mim de uma forma diferenciada. Então, no cômputo geral das coisas, fui medíocre. Porque quando você fala, fiz o melhor que pude, na realidade você está fazendo um esforço para ser regular. Você está trabalhando para ser regular e não excepcional. E o que mais acontece na nossa vida é trabalhar para ser regular. É viver para ter uma vida regular. É viver para ter um certo sossego. É viver para ter um pouco de paz, um pouco de sossego. E muita cobrança, isso é óbvio. Porque as pessoas vão nos cobrar. As pessoas vão nos cobrar sempre. Muita gente que vem conversar comigo olha assim para mim e fala: Nossa, mas você tem uma vida sossegada, uma vida tranquila, um emprego estável, você tem o seu imóvel, você tem seus filhos, você tem. Coisas que muitas pessoas nunca terão na vida. E não terão mesmo. Você conseguiu passar, mesmo assim, quando dizem, ah, você teve um monte de emprego. E daí que eu tive um monte de emprego? Eu aposentei. Ah, porque você só fez isso na vida, você teve um carguinho de merda. E daí, o carguinho de merda era meu. E hoje eu tô aqui com um puta de um salário e o carguinho de merda me deu. Aí eu pergunto pra você: isso é ciúme? Ou isso é uma forma de se dizer a si próprio? Eu podia ser melhor que você e não sou. Eu podia ter as mesmas ideias que você e não tenho. Eu podia conversar como você conversa e não converso. Eu podia ser tão esperto quanto você, mas não, eu não consigo chegar num ponto onde eu consiga me comparar com você a ponto de dizer estou melhor do que você. Porque o ser humano, ele se compara. O ser humano. A vida toda dele, ele faz para ser melhor que os outros. A vida toda ele utiliza para mostrar sua capacidade, para mostrar sua potencialidade, para ser o Mega Max Plus Blaster Ultra Delta de qualquer coisa. E quando ele se apercebe que ele está junto de uma pessoa que está se lixando para tudo isso, que está pouco se importando para esse status quo que a gente acaba adquirindo na vida, de ser famoso, de ser rico, de ser empresário, de ser capitalista, ou mesmo ser comunista, num país que nunca foi comunista. As pessoas ficam com a boca escancarada, tipo, puta que pariu. De que adiantou tudo isso? De que adiantou tudo isso? E o mais engraçado de tudo é que quando você viveu uma vida desregrada, porque eu não vou dizer para você que minha vida foi um mar de rosas, não foi não. Eu fui um filho da mãe danado, eu fiz tudo que podia e não podia fazer. Eu fiz tudo quanto era coisa, que eu poderia ter passado reto, sem olhar para o lado e falar, não, isso aqui não me serve. Mas não, eu tive que experimentar. Eu tive que fazer aquilo para ver se aquilo lá era interessante ou não. Cometi erros. Mas eu pergunto para você que não comete erros. Quem não dá uma escapadelinha de vez em quando e faz uma coisa que não era para fazer? E o mais interessante disso tudo, dessa questão, posso, não devo, devo, não posso, faço se quero, se não quiser, não faço. passa a ser uma coisa totalmente pessoal, totalmente decidida no momento qualquer. Aqueles 5 minutos que você fala assim: vou para tal lugar. Aqueles 5 minutos que você fala: vou fazer isso agora. Sem se preocupar com julgamentos, sem se preocupar com o que as pessoas vão achar ou deixar de achar, se aquilo é certo, se aquilo é errado, né? Simplesmente levando aquilo como uma diversão, um prazer na vida, uma coisa que você pode fazer e muitas vezes não faz, porque acha que você vai gastar um dinheiro que não deve. Porque acho que vai estar na companhia de uma pessoa que não era para estar, porque você vai falar bobagens que você não deveria, porque você vai expor sua vida para quem não deveria, porque você vai fazer coisas que um ser humano não deve fazer. Você vai mostrar coisas que um ser humano não deve mostrar. Porque o ser humano não pode mostrar sentimentos. O ser humano, ele não pode gostar das coisas, ele não pode ter prazer com as coisas. Ele não pode mostrar que ele é fraco, ele não pode mostrar que ele está desamparado de alguma forma nessa vida. Os seres humanos têm que serem fortes, né? Tem que mostrar a que veio, afinal de contas. A vida é assim, ela cobra da gente. Ela cobra, cobra, cobra. Né? E a gente vai pagando. A gente paga de tudo quanto é jeito. Domingo fizemos um churrasco aqui. Tá? Veio meu filho, meu neto, meu pai, Nair e eu. Estávamos aqui fazendo churrasco. Foi, eu acho, o melhor churrasco que nós fizemos assim em termos de carnes. Foi o que eu mais acertei. E aí você vai falar assim: mas por que você acha que foi o que você mais acertou? Porque não sobrou nada. Aí você vai falar assim: ah, mas você gastou menos, comprou menos carne, isso e aquilo. Não, não é verdade. Eu acho que eu comprei até mais do que precisava. Durante o dia que nós passamos aqui conversando, aconteceram as confissões das pessoas. Não, porque eu vou confessar uma coisa aqui para você. Tá? Eu sou assim com fulano por causa disso, 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 disso. Eu sou assim com fulano porque eu acho que ele é o único que pode fazer isso, isso, isso. Porque todos os outros estão ocupados, todos os outros têm problemas. Todos os outros estão imbuídos de fazerem as suas vidas. E aí, um outro se apercebeu do tom do negócio e pergunta assim para aquele que fez a declaração: quer dizer que então, fulano não tem mais vida? Fulano não tem mais o direito de ter as coisas que ele gosta de fazer por causa disso, disso, disso? Que você colocou aqui, que ele é o único disponível para fazer o que você acha que ele tem que fazer, porque todos os outros só estão sendo responsáveis pelas suas próprias coisas. É, foi a resposta. Não, tudo errado. Tudo errado. Não é porque ele tem a possibilidade de fazer essas coisas porque ele já tem uma vida mais sossegada, mais tranquila, que a vida dele acabou. A vida dele continua. E isso, independe de você querer ou não, salvaguardar o bem-estar dos outros porque você é altruísta, tá? Porque você quer defender o lado dos outros, ou por outro lado, talvez você veja que os outros não estão tão tão preocupados com você, o tanto que essa pessoa está. Legal. Foi uma boa retórica, um bom papo. E aí, logo em seguida, a pessoa que falou isso aí vira e fala assim: ah, eu quero isentar o meu filho dessas coisas. Eu quero tirar ele do meio desse tiroteio de família. Eu quero evitar que ele tenha convivência com esse tipo de atitude, com esse tipo de coisas que acontecem dentro das famílias. Eu dei risada pelo seguinte: vai tirar o menino do tiroteio como? Você vai botar ele numa redoma de vidro para que ele não seja atingido e que ele não ganhe experiência e que ele não ganhe sutileza nas suas decisões, para que ele não pense, para que ele não haja de uma forma mais abrupta, mais arraigada, ou que ele não tenha velocidade de raciocínio ou de compreensão, ou que ele não tenha a própria visão daquilo que está acontecendo. Eu falei: vocês veem como as pessoas são ignorantes. As pessoas são ignorantes. Não há como você evitar que as pessoas cresçam no mundo. Não há como você evitar que as pessoas não sofram. Não dá como não evitar que as pessoas sejam politicamente corretas ou não politicamente corretas. Cada um é cada um age da sua forma. E a partir do momento que você fica tentando cercar os seus para que eles não sofram das pertinências da vida, das agruras da vida, para que eles não sofram, tá, com essas coisas pesarosas, tá, que a vida nos oferece, porque ela vai nos oferecer sempre isso. Vai nos oferecer sempre uma condição de dúvida, de decisão, tá, de apoio. Vou para lá, vou para cá, vim para cá, vou para lá. Faço assim, faço assado. Tá? Essa pessoa está certa. Se você não mostrar todos os lados para uma pessoa, como é que ela vai poder ter um parâmetro para decidir o que é certo ou o que é errado? Se você não der para as pessoas a possibilidade de ela chegar a um consenso, chegar a um ponto no meio do caminho em que ela mesma vira e fala assim: não, peraí, né? Essa pessoa não é tão ruim assim quanto dizem, essa pessoa não é tão ruim assim quanto pregam, quanto desenham, não. Ela simplesmente tem um modo diferente de pensar e ela não está gostando de estar sendo colocada dessa maneira, por quem quer que seja. As pessoas acham assim que as pessoas que estão próximas da gente, elas têm por obrigação nos amar. Elas têm por obrigação fazer o melhor para nós. Isso também não é verdade. As pessoas não são obrigadas a achar que o que você faz está certo. Elas não são obrigadas a te apoiar porque você é mais velho, tá? Porque você está na hierarquia da família, lá no top, nos anciãos, né? Nos donos do clã. Não. Tem que haver mudanças no clã. Para quê? Para que a família cresça. Para que a família tenha novos posicionamentos, novas colocações, né, e que ela possa se adaptar ao mundo que talvez ela nem esteja preparada para se adaptar, mas de repente vai ter que se adaptar, porque tudo muda, tudo muda, tudo. Agora, uma coisa, tá? Nesse sentido, eu gostaria de dizer: não prive os seus filhos de conhecerem a verdade. A própria Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Bolsonaro não tentou? Tentou, não conseguiu. Talvez porque não fosse verdade. Ou talvez porque a verdade dele fosse diferente da verdade dos outros. A verdade de um Brasil, a verdade de um povo, a verdade de uma nação. Ué, pode acontecer. Então, a gente tem que ter pelo menos a liberdade de poder entender o que está acontecendo. A gente tem pelo menos a liberdade de conhecer melhor o outro. Eu tenho 5 livros escritos. Eu perguntei para meu filho: você já passou pro meu neto o livro para ele ler? Não, eu não acho que é hora. Eu acho que ele é muito novo ainda para ler o que você escreve. Caraca, meu! Dá para entender esse tipo de coisa? Dá para entender esse tipo de solução automática? Por que que não deixa ele decidir se é bom ou se não é? Por que não deixa ele resolver se é bom ou se não é? Afinal de contas, você não está dando uma boa orientação? Você não está dando preceitos bons para o seu filho? Eu nem falo de moralidade, caráter, porque essas coisas são preceitos altamente desenháveis, né? O que é ter caráter? O que é ter moralidade? Tanta coisa mudou, tanta coisa está errada, tanta coisa se diversificou, como dizemos hoje aqui no nosso planetinha. A diversidade hoje é um dom. A diversidade é uma coisa aprovada por todos. Muito embora eu não seja obrigado a concordar com você, eu te devo pelo menos respeito. Pelo menos olhar para você e falar: não, se você pensa assim, eu respeito a tua maneira de pensar. Não serve para mim, nunca serviu, não servirá. Né? Posso estar errado, posso simplesmente daqui um tempo olhar para você e falar: mudei de ideia, porque mudei de ideia é uma coisa do ser humano, né? Mas nesse exato momento aqui, não me serve. Não me serve. E se não me serve, por que que eu vou mudar? Você vai falar: ah, mas isso é preconceito, isso é tabu, isso é homofobia, isso é aquilo, é aquele outro. Tá? Não dá para ser assim. As pessoas têm que aceitar que hoje tudo é válido. E aí eu questiono você novamente: será? Será que todo mundo está preparado para esse tipo de coisa? Será que todo mundo está preparado para aceitar, indubitavelmente, tá, essa diversidade? E eu não digo só sexual, de gênero, eu digo essa diversidade toda de religiões, tá, de cultura. Será? Será que todo mundo vai gostar de tudo? Será que todo mundo vai achar tudo interessante? Será que quem gosta de rap gosta de rock? Será que quem gosta de hip hop gosta de tango ou coisa parecida? Será que dá para encaixar? Será que tem alguma coisa dentro do tango que se pareça com o rock? Ou tem alguma coisa no reggae que se pareça com o hip hop? Ou tem alguma coisa na MPB que seja próximo da bossa nova? Sei lá. Tem gente que tem os seus caminhos já determinados. E tem gente que prefere ficar na moita. gente que não se expressa de forma nenhuma. Tem gente que, se você perguntar o que você acha de Chico Buarque, não sabe. Ah, você sabe quem foi fulano de tal? Não, não sei. Você viu quem é o ministro da economia? Não. Ah, mas ele fez a economia? É. As pessoas têm dúvidas, né? Que, infelizmente ou felizmente, colocam em xeque tudo aquilo que você pensa, que eu penso. E quem é obrigado a aceitar, afinal de contas, eu pergunto para você? Ninguém. De repente, eu acho que o cara não serve. De repente, eu acho que o cara não tem condições. Como é que eu vou ficar sabendo isso se eu me aprofundar? Quantos querem se aprofundar nesse tipo de conversa? Muito poucos. Perceba que as pessoas não querem se preocupar com nada que não lhes diga respeito. Ah, quem quer ser condômino aqui do condomínio Vila dos Mares? Ninguém sabe nadar. Ninguém vai dar muito trabalho. Ninguém, porque eu vou querer ganhar um pouco a mais com alguma comissão e vão me chamar de ladrão. Ninguém. Ah, mas tem fulano que já é síndico. Deixa ele continuar, ele já sabe o que ele está fazendo. E o cara vai continuar sofrendo o assédio e ser chamado de corrupto, síndico ladrão, de que ele está levando dinheiro, por melhor que seja a administração dele, por melhor que seja a coordenação dele, por melhor que seja o relacionamento dele junto à comunidade dele, ele sempre vai ser mais um filho da puta. Você está pensando que eu estou brincando? Não estou, não. Já passei por isso. De você fazer o melhor, de você manter o condomínio baixo, de você fazer com que as pessoas consigam sobreviver num ambiente em que elas dependem daquele baixo salário que ela tem para poder comer, viver, dormir, se divertir um pouco. E você ali trabalhando para aquele povo, fazendo tripas a coração para manter a coisa em ordem. E na hora que você fala e dá só o valor da inflação para corrigir o valor dos condomínios, as pessoas falarem que aquilo lá é caro. Infelizmente, aqui no Brasil, tá? Lá fora eu não posso dizer porque eu não tenho muita experiência de exterior, de morar no exterior, tá? Não sei como é que as pessoas pensam. Mas aqui no Brasil, pagar imposto é um espúrio. Aqui no Brasil, você ter que pagar para ter seus funcionários, você ter fundo de garantia, você ter INSS, porra, Deus me livre. País dos impostos, a nossa carga tributária é a maior carga tributária do mundo. Será mesmo? Como é que o mundo faz para manter o resto? Aliás, o que que o mundo dá que o Brasil não dá? Ou o que que o Brasil não dá que o mundo dá? É complicado. É muito complicado. E o tempo vai passando e a gente vai ficando cada vez mais besta, tá? Vai deixando de ver a paisagem, vai deixando de ver a floresta, vai deixando de ver o sol, vai deixando de curtir a praia, o campo, o cerrado, a mata, a chapada, vai deixando de ver os peixes, os pássaros, porque a vida vai massificando cada vez mais, cada vez de uma forma mais torpe, mais chata, né? Sem concordância. E aí as pessoas, por consequência, vão se afastando, vão se acabando as festas, os relacionamentos, os carinhos mútuos, a paciência, vai surgindo a rabugice, né? E a vida vai ficando cada vez mais complexa. De quem é a culpa? É minha? É sua? De quem é a culpa? A culpa é de quem não consegue sair dessas confrontações que não levam a lugar nenhum. O duro é você separar na sua vida o tempo de você aprender, o tempo de você crescer, o tempo de você conquistar e o tempo de você usufruir. Porque toda a vida tem um tempo, até que você chega aqui, na minha idade, 67 anos, sentado aqui na minha área de luto, gravando um podcast para você, para dizer para você que sua vida no final dela vai ser isso aqui. E você vai ter que estar preparado para aceitá-la. Ou que talvez a sua vida seja pior do que isso aqui. E você também vai ter que estar preparado para aceitá-la. Ou que talvez a sua vida nem chegue até aqui, porque você não se cuidou, porque você não viveu, porque você não teve a chance, porque você não teve a motivação, e a sua vida foi a merda que foi a vida inteira, e você não conseguiu aproveitar nada daquilo que você poderia aproveitar. Poderia ter aproveitado nada daquilo que você poderia aproveitar. Veja como a situação é complicada. Veja. A gente corre atrás de uma vida boa a vida inteira, dinheiro, sossego, paz. Quantos chegarão lá? A questão da longevidade. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me perguntou: ô cara, como é que a gente faz para chegar aos 95 anos? E eu brinquei com o cara: não morra. Não morra. Aguenta o tanto. O que eu quis dizer é o seguinte. Você não sabe se você vai chegar aos 95. Você não sabe sequer se você vai chegar aos 70. Mas seja feliz para chegar lá e viver os 70, viver os 80. Seja feliz. Porque eu conheço muito jovem aqui, que não consegue ser feliz sendo jovem. Eu conheço muito jovem aqui que está perdido no mundo. Eu conheço muito jovem aqui, tá, que não sabe o que fazer da própria vida, que está chorando pelos cantos, que está desesperado, que está estressado, está angustiado, né, que não está entendendo o que está acontecendo. Então, para você parar de reclamar de vez de tudo o que quer que seja, eu vou falar assim para você, bem ouvir. Este podcast aqui de Eduardo Batibuta. É mais um para você. Siga-me. Vem aqui, toca aqui no sininho, se inscreve para receber tudo que vai sair de novo. Este ano está apenas começando. De repente vem muita coisa boa por aí. De repente vem muita coisa muito interessante por aí. Eu estou tentando mudar algumas coisas nos meus vídeos, nos meus podcasts. Quem sabe você gosta? Vai saber, não é verdade? Beijos para você.